Bom, senhoras e senhores deputados, vamos... Vamos dar início a esta reunião, que não é propriamente, apesar do formalismo da sala, não é propriamente uma audiência, com o Sr. Engenheiro Diogo Simões Pereira, Presidente da Associação de Diretor-Geral, né? Da Associação de Empresários pela Inclusão Social. Nós, enquanto deputados da Comissão de Educação e Ciência, estamos, obviamente, muito interessados neste tipo de matéria, até porque uma das áreas que preocupa a educação, e é uma área específica, e até temos um grupo de trabalho que, voltado para a área do que tem a ver com a inclusão, seja por que razões forem. De maneira que, Sr. Engenheiro, estamos à sua disposição. Estão aqui presentes deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, o Sr. Vice-Presidente, o Professor Ferreira Gomes, também é do PSD, mas estamos aqui num pequeno grupo. De qualquer maneira, suponho que haverá sempre a possibilidade de qualquer deputado poder fazer alguma pergunta ou algum pedido de esclarecimento. Mas, Sr. Engenheiro, tem a palavra. Nós, às 15h, teremos que ter esta reunião terminada, porque iniciamos a reunião da Comissão com a presença do Ministro do Ensino Superior. Pode usar...
Muito obrigado.
Vem preparado com material informativo.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do tempo. E, enfim, para uma pessoa que não é da casa, isto é um entorno mais simbólico e, portanto, registro também isso. Ora bem, o objetivo desta apresentação, que foi também proposta a todos os grupos parlamentares e que cumpri com quase todos os grupos, tem a ver com a ideia de partilhar, não é contar a história da EPIS ou da Associação a sua história, mas é sobretudo talvez extrapolar para algum tipo de interesse nacional que o nosso trabalho ou as nossas descobertas tenham vindo a fazer nos últimos 3 anos, que são o tempo de duração desta associação. E, portanto, o objetivo era não tomar muito tempo, contar sobretudo as conclusões e aquilo que pode ser de interesse para legisladores e para esta Assembleia, e não tanto os detalhes da história da EPIS. E daí o título desta apresentação ser exatamente o que está no quadro, que tem a ver com esta ideia de os jovens, de facto, virem a ter, mais do que um direito à educação, criarem-se os instrumentos para que, de facto, haja um direito real ao sucesso escolar e à qualificação. Ou seja, a verdade é que, quando nós olhamos, e estamos a ver aqui, não sei se a visibilidade é boa, estamos a ver as taxas de insucesso escolar, portanto, a taxa de retenção, que é o termo técnico, e de desistência, em cada um dos ciclos do ensino atual, e nós temos excelentes notícias no que tem acontecido, fundamentalmente nos últimos anos, no secundário, sobretudo a questão do abandono a ser reduzido. Nós temos um padrão de longo prazo de redução do insucesso, é a linha mais abaixo, no primeiro ciclo, mas depois na zona do segundo e terceiro ciclo nós temos de facto taxas, sobretudo no terceiro ciclo, que apontam para um padrão de estagnação. Ou seja, se nós tivéssemos que fazer o resumo daquela linha a laranja que está no quadro nos últimos 10 anos, basicamente é quase uma linha horizontal no patamar dos 18 a 20% de insucesso escolar. A ordem de grandeza que isto representa, nós temos cerca de 400 mil alunos no terceiro ciclo, e o terceiro ciclo é o 7º, 8º e 9º ano de escolaridade. 400 mil alunos, uma taxa de 20% de insucesso escolar, são 80 mil alunos todos os anos a reprovarem. Isso significa que há muitos que reprovam mais que uma vez e, portanto, muitas vezes chegam ao 9º ano e já com 16 anos já não terminam o 9º ano e entram no mercado de trabalho. E a verdade é que nós temos sempre um pico quando analisamos o 9º ano de escolaridade, um pico no abandono, exatamente esses alunos que já têm uma retição. Ora bem, aquilo que o projeto da EPIS tem feito, e depois eu vou falar em detalhe, o que é importante é que quando nós analisamos, e nós trabalhámos nos últimos 2 anos com 20 mil alunos de 10 concelhos do terceiro ciclo, que representam cerca de 9% do total nacional, portanto essa é a nossa amostra de trabalho, e aquilo que nós, quando nós analisamos um a um os alunos que estão nestes patamares de risco, nós podemos de uma forma muito simples catalogar os dois tipos de alunos como em dois grupos. O primeiro, que eu chamo os alunos que não querem estar na escola, e portanto os alunos que não querem, e depois um segundo grupo que é os alunos que querem mas não conseguem. Os alunos que querem mas não conseguem são os alunos possivelmente desde o primeiro ciclo em que as suas competências não se consolidaram e no segundo ciclo iniciaram um percurso de insucesso escolar e quando chegam ao terceiro ciclo estão já num patamar quase de abandono. Ora bem, o ponto importante é que nós neste momento a escola pública e sobretudo nos últimos, eu diria, 5, 6 anos, implementaram-se mecanismos de ajuda, de trabalho com o segundo grupo, que é o grupo que que nós chamamos de querem mas não conseguem, ou seja, as chamadas aulas de recuperação e uma série de outros mecanismos de apoio que existem na escola de nível pedagógico destinam-se a ajudar estes alunos a facilitar que eles converjam para a média das turmas e, portanto, é um trabalho que é feito normalmente complementarmente ao trabalho das turmas. Aliás, recentemente há 2 projetos, não sei se é do conhecimento já geral, mas há 2 projetos no Ministério da Educação que têm 2 bases, a Turma Mais e o projeto Fénix, que são exatamente modelos alternativos de trabalho complementar à sala de aula. Ora bem, portanto, nesse sentido, a escola pública, de facto, está a evoluir e a verdade é que neste projeto creio que estão mais de 120 escolas e, portanto, já é uma base muito representativa a nível nacional. A questão fundamental é que o grupo 1, que eu chamo os alunos que não querem estar na escola, e estamos aqui a falar de adolescentes, que em muitos casos já têm 14, 15, 16, 17, 18 anos, nós analisámos uma base de 20 mil alunos, já não são miúdos, têm uma altura se calhar parecida com a minha, já não podem ser levados ao colo e, portanto, são pré-adultos. Sendo pré-adultos, só há uma forma de trabalhar com eles, é através de mecanismos de persuasão, de mediação com eles e com as suas famílias. Nós estamos a falar de muitos alunos que passam o dia em concelhos onde nós trabalhamos, no Norte, e depois já vou falar dos concelhos onde trabalhamos. Há muitos alunos que passam o dia completo na escola e não entram na sala de aula, porque não lhes apetece, porque estão com o seu grupo a jogar futebol e, obviamente, os diretores e os diretores de turma não conseguem metê-los nem à força, nem tentando. Ora bem, então este grupo, e aquilo que nós começámos a descobrir, é que é um grupo que precisa de persuasão, de negociação, se quisermos, de mediação. E precisa de mediação que nós chamamos de proximidade. Ou seja, não é um trabalho que se consiga... Eu já ouvi histórias de professores a contar, um professor de matemática a contar, que fui ter com o aluno e ele não quer. Ora bem, claro, quando nós queremos gerar uma mudança numa pessoa, não é à primeira tentativa que se consegue. Tudo isso está estudado, há mecanismos de predisposição à mudança. E, portanto, a questão fundamental é, há aqui um modo de cativar estes alunos para o sucesso escolar, que, eventualmente, é por uma rede de mediação, e que não está, essa mediação, essas competências, estes recursos, não estão alocados nas escolas. Como sabem, a maior parte, se nós virmos a percentagem de escolas, direção regional, que tem já um psicólogo, não é nem perto nem de longe 100%, há muitas escolas que não têm um psicólogo e os psicólogos não só são contratados numa base anual, portanto não têm muito espaço para criar relações de estabilidade com os alunos numa escola, num projeto educativo, mas sobretudo focam-se muito na parte da orientação profissional no 9º ano de escolaridade. Obviamente depois temos algumas escolas, que são as escolas TAPE, que têm modelos alternativos. A questão fundamental é que, de facto, nesta mancha de insucesso escolar que nós temos em Portugal, há uma parte do problema que ainda não tem solução à vista. Ora bem, exatamente para este problema, a EPIS desenvolveu um projeto que chamamos de Rede de Mediadores para o Sucesso Escolar, que visa exatamente trabalhar com este tipo de alunos. E que eu vou descrever um bocadinho, e sobretudo é um projeto que nos últimos 2 anos atingiu resultados quantitativos, que nós entendemos que têm valor, e sobretudo é um projeto que foi trabalhado sempre numa base de escalabilidade nacional. E é isso que eu vou apresentar resumidamente. Portanto, em certo sentido, este foi o resumo, eu depois posso distribuir a apresentação que fiz agora. Ora bem, então, a ideia da EPIS foi, de facto, trabalhar o insucesso escolar e o abandono escolar, mas trabalhar em proximidade, atacando diretamente os fatores de risco, os problemas, as situações que existiam e tentando construir soluções novas, inovadoras, sempre na ótica do aluno ou das famílias e também da escola e da organização. Portanto, são essas as duas dimensões. Nós focámos-nos fundamentalmente no terceiro ciclo, exatamente porque era um ciclo que, na última legislatura, a EPIS foi fundada em 2006. De facto, na última legislatura, os grandes enfoques foram o primeiro ciclo e o secundário, menos o segundo e terceiro ciclo. E, por outro lado, para uma associação privada, era um período de investimento de 3 anos, que permitiria fazer um ciclo de trabalho com alunos em 3 anos e medir resultados. O nosso objeto de trabalho é apenas alunos de risco e, portanto, desenvolvemos metodologias de sinalização dos alunos, de filtragem dos alunos, o que nos permitiu analisar 20 mil alunos e depois trabalhar em proximidade com 6 mil, com um método de sinalização que nós desenvolvemos e que neste momento está testado já nesta base de trabalho. O aspecto fundamental do nosso trabalho é que tentamos ter uma perspectiva sistémica e sistemática. O que é que isso significa? Significa que não trabalhamos pequenos universos, selecionamos os concelhos como unidade de trabalho e, portanto, trabalhamos territórios, trabalhamos comunidades. Não trabalhamos uma escola que telefona a pedir para trabalhar connosco. Selecionámos os concelhos a partir da lista dos concelhos que tinham menos sucesso escolar no terceiro ciclo e foram esses concelhos que nós convidámos para trabalhar connosco. O segundo aspecto é que a parte sistemática. Nesses concelhos convidamos e queremos trabalhar e trabalhamos com todas as escolas e todos os alunos do terceiro ciclo. E, portanto, o que aconteceu foi criar, de facto, uma mancha de trabalho exaustivo. E porquê? Porque nos permitiu trabalhar as comunidades, o território e permite ter resultados não só por escola, mas agregados a nível de concelho. E a hipótese de trabalho era, se nós conseguirmos ter resultados num conjunto de concelhos agregados em todas as escolas, e como disse, a amostra que nós temos representa 9% do terceiro ciclo, se conseguirmos fazer isso, então este método é escalável a nível nacional. E é isso exatamente que nós fizemos. Portanto, implementámos, desenvolvemos primeiro um conjunto de metodologias que estão escritas, estão editadas em manuais, eu vou deixar um para a memória desta comissão, e esse trabalho foi feito no primeiro semestre de 2007 e ao longo desse período começámos a convidar de um conjunto de cerca de 30 a 40 concelhos que eram o ranking dos piores, entre aspas, concelhos em termos de taxa de sucesso escolar no terceiro ciclo e conseguimos fazer 10 parcerias, que passo a citar: Paredes, Matosinhos, Rezende, no Norte, na região de Lisboa, Amadora, Odivelas, Setúbal, Santarém, Vila Franca e no Algarve, Tavira e Algesur. E, portanto, esta amostra são 10 concelhos, no Norte, Centro e Sul, concelhos grandes, médios, pequenos, concelhos de matriz rural e de matriz urbana, concelhos com mais ou menos heterogeneidade étnica. São 88 escolas que estão há 2 anos a trabalhar connosco, que representam, escolas com terceiro ciclo, que representam 9% do universo nacional. E criámos uma equipa de 65 mediadores. Mediadores profissionais que só fazem esta função de mediação com o método que nós desenvolvemos, que já passo a explicar. A ideia foi o projeto ter 2 etapas, a etapa de seleção de alunos, e portanto essa etapa de seleção de alunos é uma etapa que decorre em cerca de 6 meses, que permite analisar todos os alunos em 4 dimensões, na dimensão da performance do indivíduo, na performance escolar, na relação do aluno com a família, na relação do aluno com a escola e nas suas vertentes socioeconómicas, e aqui tentamos sempre utilizar indicadores de avaliação e de sinalização com ponderadores, com indicadores internacionais. Utilizamos o índice Apegar Familiar, o índice Grafar, e isso dá-nos comparabilidade e objetividade nas conclusões que tiramos. Nós analisámos, entre o primeiro e o segundo período de 2007-2008, estes 20 mil alunos, que eram todos os alunos do 7º e do 8º ano de escolaridade destes 10 concelhos, e não fizemos na altura, porque depois não havia tempo para o trabalho de capacitação. E depois começámos a abordagem aos alunos e desde a Páscoa de 2007-2008 até agora trabalhámos com 6 mil alunos. E, portanto, estes 6 mil alunos são objeto de um trabalho de proximidade feito pelos mediadores, em que cada mediador, pelo rácio que estamos a ver, tem no início cerca de 90 a 100 alunos e depois os distribui ao longo do tempo e em função de prioridades, do risco de trabalho, e a ideia é ajudá-los com uma série de módulos de trabalho, ajudá-los a ter melhores notas. O nosso trabalho é um trabalho transversal, é um trabalho de mediação. Grosso modo é focado no aluno, mas é complementarmente, nos casos em que é necessário, atinge a família, potencialmente, e também os professores, nos casos em que haja necessidade de uma interação mais próxima. O nosso grande objetivo é medir o desempenho escolar destes alunos ao longo do tempo, e foi isso que nós fizemos, e ver se, de facto, o seu desempenho escolar melhora com estas intervenções, e foi isso que nós fizemos, e foram esses resultados que nós atingimos. Exemplos de intervenções que nós... Primeiro, há um conjunto de módulos de trabalho e de sessões que têm a ver com o equilíbrio do indivíduo. Nós estamos a falar de adolescentes que muitas vezes têm déficits de acompanhamento parental. São indivíduos perfeitamente normais. Estamos a falar de risco médio, focado na questão do desempenho escolar. Não estamos a falar dos casos de alto risco que têm que ter outro tipo de acompanhamentos. Estamos a falar de pessoas que têm, de facto, muitas vezes problemas de autoconfiança, de autoestima, e é possível trabalhar essas dimensões a mais curto prazo do que nós imaginávamos. Estamos a falar de alunos que têm dificuldade em estruturar a sua vida, o seu tempo, as suas rotinas, e, portanto, os mediadores ajudam nessas dimensões. E estamos a falar de alunos que normalmente não têm ajuda para estudar. Nós ensinamos aos alunos técnicas de estudo, gestão da ansiedade, gestão da crítica e, portanto, todos esses módulos em conjunto, que nós chamamos sempre de transversais, nós não competimos com a escola, não damos explicações, não damos aulas complementares. A ideia dos mediadores é serem, em certo sentido, um substituto da parentalidade, ou se quisermos, um treinador, ou um irmão mais velho, o que seja. Mas é um trabalho metodológico, é um trabalho que está estruturado e é um trabalho que todos os períodos é avaliado, a carteira de cada mediador é avaliado pelos resultados, e já vamos ver. O aspecto importante é que, normalmente, este tipo de função de mediação é feita por psicólogos e quase metade ou mais de metade desta equipa são psicólogos ou assistentes sociais, mas nós quisemos incorporar também nesta função de mediação a função de professor. E, portanto, em 3 destes conselhos, a parceria em termos de recursos humanos foi feita diretamente com o Ministério da Educação e temos a trabalhar desde há 2 anos connosco 30 professores, que são professores do Ministério da Educação, que estão alocados a 100% a este projeto. São mediadores. São professores de matemática, de educação física, de inglês, portanto não fizemos corte. Porquê? Porque nós sempre pensámos que estes métodos, que este método a ter resultados, deveria ter uma escalabilidade nacional e eventualmente ser internalizado. E ao ser internalizado, o que faz sentido é utilizar os recursos disponíveis, que são os professores e muitas vezes sedentários, em alguns grupos de docência, e não contratar, até porque pelas restrições orçamentais que temos, contratar um corpo novo de psicólogos. E, portanto, a ideia foi testar um modelo com vários perfis de recursos humanos para perceber se ele é robusto ou não às diferenças de recursos humanos. Ora bem, a grande conclusão que nós tirámos o ano passado face ao ano anterior foi que os 5.812 alunos que nós acompanhámos durante cerca de um ano, a sua taxa de aprovação no final do ano passado letivo passou de 63% para 77%. Ou seja, nós conseguimos, no primeiro ano de trabalho, um aumento de 14 pontos percentuais do sucesso escolar. E o ponto aqui importante, e é aqui que nós começamos, eventualmente, a entrar na conversa interessante. Nós estamos aqui a falar de uma equipa de 70 pessoas que trabalha 6 mil alunos, que analisou 20 mil. Não estamos no campo da experimentação, não estamos no campo da tese de doutoramento, nós estamos numa escala que é uma escala massificada. E, portanto, se é possível, com 70, que representam 9% do universo, se calhar, a pergunta que se faz é, se calhar, com a curva de aprendizagem estes resultados podem melhorar e, se calhar, quem faz com 70 faz com 500 ou com 1000. E essa é a grande análise, exatamente essa é a provocação que eu venho aqui fazer à Comissão Parlamentar. Como é que nós chegámos a estes resultados? Vamos lá ver, estes resultados, o ponto importante é que são pessoas, são jovens, têm caras e representam, estes 14% de variação, representam cerca de 900 novos bons alunos. Nós chamamos, no âmbito deste projeto, bons alunos, há alunos que têm duas ou menos negativas. E porquê? Porque o nosso objetivo é que eles passem. E com duas ou menos negativas, alunos que tinham 5, 6, 7, 8, 9 negativas, já são bons alunos. Sobretudo se lhes formos perguntar, e às suas famílias, as suas famílias estão contentíssimas. Aliás, estes 7 alunos que estão aqui na fotografia, estiveram na Assembleia Geral da EPIS em maio e testemunharam, de viva voz, e os seus pais, as mudanças que tinham acontecido no último ano e meio com o nosso trabalho. Então, como é que nós construímos estes 879 novos bons alunos? Nós, todos os períodos, vamos ver, nós desenvolvemos uma aplicação informática, todos os mediadores trabalham com um PC portátil, com uma aplicação, e, portanto, temos resultados em tempo real, e carregam todos os períodos as notas. E nós medimos o número de alunos que têm duas ou menos negativas e comparamos isso com o ano anterior. E o que este quadro resume é a diferença de alunos nesta carteira de 5 mil, portanto, no primeiro período, por exemplo, face ao ano anterior, houve mais 959 alunos com duas ou menos negativas. Ou seja, porque é que o resultado no primeiro período é tão grande? Todos sabemos que os alunos no primeiro período andam na lua, depois os professores castigam-nos com uma série de negativas. Se eles forem acompanhados logo no primeiro período, andam menos na lua, aterram mais cedo e, portanto, o resultado é mais fácil. No segundo período, porque é que o resultado reduziu? Porque a fasquia aumenta, o perfil de notas vai sempre melhorando ao longo do ano e, portanto, a margem de manobra era menor e o projeto estava a decorrer há pouco tempo. Todo este projeto tem uma intensidade grande de formação e de coaching dos mediadores no terreno e, portanto, tem uma curva de aprendizagem que eu diria que é lenta e que não é só de um ano. E por isso é que estes resultados para nós são muito promissores. E no final do ano, no terceiro período, conseguimos 879 alunos. O ponto importante é, este é um modelo estruturado, este é um modelo pensado e este é um modelo implementado em escala, mas é um modelo monitorizado. Tem claramente uma base metodológica grande, que começa no Conselho Científico da EPIS, onde há uma série de professores universitários e desde governantes da educação, e há, sobretudo, aquilo que nós chamamos uma mecânica de proximidade. E a mecânica de proximidade, possivelmente, é uma das maiores lacunas das nossas redes sociais, seja na perspectiva do legislador, e dou o exemplo das CPCJs, em que se permite que possa haver pessoas a tempo parcial numa estrutura de emergência social, e, portanto, de facto, não é possível depois haver um trabalho de acompanhamento, de proximidade, ou os SPOs. Há um SPO para agrupamentos que têm 1000 e tal alunos. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, são as mecânicas de proximidade que falham. Os bons exemplos são as turmas nas escolas. Como está regulamentado, uma turma não pode ter mais do que 28 alunos, creio, 28 alunos. Eu sei que em Moçambique as turmas têm 70 alunos, exatamente. E, portanto, estamos num patamar diferente de desenvolvimento. Nós, aqui na mecânica de proximidade da EPIS, de facto, neste trabalho, acreditamos que o patamar máximo limiar de trabalho são 60 a 80 alunos por mediador, o que permite frequência de trabalho, de contacto e duração ao longo do tempo e da relação. A cultura de performance, isto é, nós de facto conseguimos medir os resultados e comunicar os resultados, e foi isso que viemos aqui fazer hoje, e é fundamental, porque eu não sei se há projetos ou metodologias diferentes ou melhores do que esta, mas pelo menos esta tem números e podemos apresentar um número e esse número é auditável e é um número carregado numa série de conselhos, não é concentrado numa só comunidade ou num só território e tem uma vantagem muito grande em relação a outros projetos. É que estes mediadores não são professores e, portanto, não entram no conselho de notas, ou seja, não há aqui nenhum conflito de interesses entre o trabalho do mediador e, eventualmente, influenciar as notas. E, portanto, a ideia de, eventualmente, de facilitar as notas não existe. Os mediadores são entidades externas à escola, trabalham na escola, trabalham com os professores, com os diretores de turma, mas não fazem parte do corpo docente. Estes, os 30 professores do Ministério da Educação, estão em escolas que não são normalmente as escolas do seu território, são quadros de zona pedagógica que foram alocados a uma escola aleatoriamente. E, obviamente, o modelo da afetividade. Tudo isto só se faz, todo este modelo estruturado só existe se os mediadores, e conseguem, porque é essa a base de trabalho que nos permite chegar a resultados, se conseguirem ter uma relação de proximidade, uma relação de confiança, e isso, normalmente, quando nós contratamos pessoas com formação de psicologia, ou professores, ou assistentes sociais, e exigimos que tivessem 2 a 3 anos de experiência no terreno, isso consegue-se. Ora bem, o ponto importante é... Quando nós pensamos, e essa, eu não sei se se vê bem o quadro, quando nós vemos os números que eu acabei de partilhar aqui para o nosso trabalho de 10 concelhos e de 9% da rede nacional com 88 escolas, se nós extrapolarmos o modelo para o total nacional, e aqui estou a falar do continente, não incluí aqui as ilhas por uma questão de simplicidade ou dos números, a verdade é que nós, a partir de uma dimensão de 65 mediadores, conseguiríamos cobrir, nesta lógica de proximidade, todo o país com cerca de 700 mediadores. E se calhar cerca de 700 mediadores, o que eu digo é que se calhar com os recursos que existem, seja nas escolas professores, seja nas autarquias ou nas redes sociais, alguns assistentes sociais ou psicólogos, a verdade é que se houver um esforço de congregação dos recursos que existem nas comunidades, eventualmente seria possível fazer este tipo de cobertura sem custos adicionais. Eu sei, e tive responsabilidades no Ministério da Educação na Direção-Geral de Recursos Humanos, e portanto sei exatamente que existem milhares de professores que poderiam estar disponíveis para este tipo de função. Aliás, para além disso, tenho a experiência de gerir neste momento 30 professores que estão motivados. Todos os anos eles têm que dizer se querem continuar no projeto, e na sexta-feira tivemos uma reunião de todos os mediadores em Fátima, porque é o centro de gravidade nacional, e eles já estão a perguntar em janeiro como é que é a continuidade do projeto, porque querem continuar. E se quisermos, um dos grandes fatores de motivação destes professores neste projeto é que têm tido formação nos últimos 2 anos, como se calhar não tiveram nos últimos 10 ou 20, e obviamente esse é um fator de refrescamento e desenvolvimento. E portanto, aqui a questão fundamental é, nós estamos neste momento, temos uma parceria próxima com o Ministério da Educação, com o novo governo, a nova equipa ministerial conhece já este projeto, trabalhámos em proximidade com a equipa anterior, mas a questão fundamental é, a certa altura, a urgência ou a emergência de se tentar ter uma solução nacional. O ponto importante da EPIS não é continuar a fazer estes projetos em mais 1, 2, 3 ou 4 concelhos, o ponto importante é, nós queremos ser, sobretudo, inovadores, incubadores de mudança, de inovação, mas depois deixar ser o Estado a fazer o seu serviço universal. E é esse o grande objetivo que temos com este projeto, é tentar, à medida que ele tem resultados, e tem os resultados que viram aqui, que nós acreditamos que este ano vamos consolidar. Aliás, nós, neste primeiro período deste ano, dos 6 mil, houve 1000 que já terminaram o 9º ano e houve 1000 que mudaram, grosso modo, sobretudo mudaram de residência e de circunstâncias. Continuamos a trabalhar com 4 mil e desses 4 mil, face ao ano passado, já cresceram mais 4% o número de alunos que têm 2 ou menos negativas. Ou seja, este ano o resultado do primeiro período bateu o resultado do primeiro período do ano passado, que já tinha sido muito superior ao do ano anterior. E, portanto, em resumo, a mensagem é, este projeto da EPIS, e temos outro que não vale a pena agora falar aqui, temos 2 projetos focados, o segundo é focado na escola, mas este projeto começa a atingir uma fase em que, para a EPIS, o grande objetivo é eventualmente ele tornar-se nacional, ser internalizado, a EPIS ser ou não um parceiro do Ministério da Educação nessa fase, mas sobretudo a EPIS voltar a pensar outros segmentos etários, outras zonas da educação, pensar em inovar. E porquê? Porque, eventualmente, é mais fácil inovar, às vezes, fora da administração pública, fora dos ministérios, fora numa estrutura mais ágil, mas depois a parte do serviço universal tem que ser o Estado a fazer. Portanto, no fundo, o grande objetivo é partilhar aqui esta ideia de que existe um projeto com todos os recursos e com toda a lógica de escalabilidade nacional, atingiu resultados e trabalha uma dimensão, que é a dimensão da mediação, dos tais alunos que nós chamamos alunos que não querem, que é o grosso do problema no terceiro ciclo, e que teve resultados e que, eventualmente, se fosse alargado, poderia mudar. Eu termino com este quadro, que, de facto, é, quando nós olhamos para este gráfico, é pena, porque é a única curva que, de facto, é plana, é a laranja, que é o terceiro ciclo, e é exatamente o destinatário principal deste projeto. Nós estamos neste momento, já agora por uma questão de informação, a desenvolver este projeto, adaptar ao segundo ciclo. E porquê? Porque uma das coisas que nós descobrimos é que, de facto, é no segundo ciclo que se dá a grande divergência nas competências, nos conhecimentos, entre o primeiro, no final do 4º ano e depois o 7º ano de escolaridade, e, portanto, para nós, recuar é natural. E é natural porquê? Porque se atuarmos em prevenção é mais fácil, é mais barato e poupamos tempo e muita felicidade ou infelicidade a estes alunos. E, portanto, a ideia do segundo ciclo aqui é um todo. Porque é que começámos do terceiro para o segundo? Porque no terceiro o problema era maior e, portanto, não fazia sentido esperar para perder gerações, e começámos da frente para trás, e à medida que o tempo passa e que os resultados chegaram, A nossa ideia é recuar e a ideia é lançar um piloto para o segundo ciclo no próximo ano letivo. Tenho dito, agradeço o tempo.
Não sei se cumpri.
Cumpriu preciosamente e, sobretudo, pela informação que nos traz e que suponho que vai ser um excelente meio de trabalho para a Comissão de Educação. Traz-nos aqui elementos que são objetivos, têm partem de uma observação do terreno que para nós é significativa. A Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, está interessada em fazer perguntas, o Sr. Deputado Bravenido, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Saraiva, do PSD. Portanto, o Sr. Engenheiro vai ter paciência, mas vai ter que responder a perguntas dos deputados.
Eu tenho todo o gosto, porque essa é que é a prova. Eu espero não serem mais fáceis do que aquelas coisas na televisão. Vamos lá ver.
Posso? Muito obrigada, Sr. Presidente. Como esta comissão tem trabalhos dentro em breve, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas devo dizer ao Dr. Simões Pereira que eu estou muito entusiasmada com a sua apresentação. Eu já conhecia o trabalho da EPIS e devo-lhe dizer que acho que é das experiências de inovação de resposta àquilo que eu creio que são os grandes problemas do sistema educativo em Portugal, que é a questão do abandono e do insucesso. Acho que é das experiências mais inovadoras e que mais resultados e mais esperança nos vem dar. Mas, se não se importa, eu ia-lhe colocar algumas questões, porque, em parte, o modelo que aqui desenhou é, curiosamente, relativamente próximo de uma proposta que o Bloco de Esquerda apresentou na anterior legislatura. Nós chamávamos-lhe um termo que já se tornou um pouco frequente no debate sobre educação, embora às vezes queira dizer coisas diferentes, chamava-lhe propostas de equipas multidisciplinares para combate ao abandono e de insucesso escolar. E a nossa proposta era que pequenos grupos de profissionais, exatamente para manter uma estratégia de proximidade, portanto equipas que poderiam variar entre 4 elementos a 8 elementos, e que portanto no momento de 4 teriam 2 professores, um psicólogo e um mediador sociocultural, no caso de chegarem aos 8, podia ter mais um técnico de serviço social, ou seja, ter aqui assim diferentes valências que se constituíssem em equipa para acompanhar jovens que fossem sinalizados no sistema educativo como estando em risco de abandono ou de insucesso escolar. Estas pequenas equipas iriam seguir no máximo entre 30 a 45 alunos, exatamente para manter esta lógica de proximidade e não criar uma grande estrutura burocrática. A ideia era contratualizar o trabalho destas equipas com as direções regionais de educação durante o espaço de 3 anos e exatamente trabalhar individualmente de forma personalizada no sentido de que estes jovens pudessem adquirir as competências necessárias para atingir o sucesso, ou seja, sessões de estudo acompanhado, aprender as estratégias de estudo, fazer sessões de psicologia no âmbito da individuação, ou seja, fazer esta calibragem no fundo para a adequação com sucesso àquilo que é a cultura escolar. Tivemos, contudo, alguns problemas no modelo que apresentámos. Primeiro, tivemos críticas várias por parte do Partido Socialista na altura, mas isso não interessa. Primeiro, como nós temos o problema hoje de sobrecarga dos professores que estão nas escolas públicas, nós entendemos que isto deveriam ser exatamente professores que viessem de fora, que se constituíssem como equipa, que fizessem uma proposta, que se candidatassem, contratualizassem com a Direção Regional de Educação, no sentido desta equipa ter coesão. Mas isto significava que nós íamos colocar nas escolas equipas que acabavam por ter pouca ligação orgânica com os professores das turmas destes alunos. E isso foi-nos apontado como uma dificuldade, ou seja, estas equipas acabavam por cair nas escolas um pouco de paraquedas e havia um problema de integração destas equipas nas escolas. Segunda questão, que eu acho que é particularmente preocupante no terceiro ciclo, que também nos pareceu que poderia ser o momento inicial de fazer uma experimentação deste género, é a questão dos horários escolares dos alunos. Ou seja, nós criarmos espaços de acompanhamento individual destes alunos é aumentar-lhes uma sobrecarga de trabalho escolar que eles já têm em muito, em particular no terceiro ciclo, como sabe. E, portanto, isto para nós também era um problema. E sem haver uma reforma curricular anterior que diminuísse os horários escolares, tudo isto se tornava mais complicado. O que eu acho é que esta experiência mostra como é possível, os resultados aqui que nos dá, é que é possível avançar com isto e ir discutindo estes assuntos. Mas exatamente como foi diretor-geral da DGRES, se não me engano, saberá que isto vai exigir novas contratações para o sistema educativo. Ou seja, não é possível constituir equipas deste género que façam este acompanhamento personalizado, ligando comunidade e ligando o aluno e a escola, sem ter mais recursos no sistema educativo. E hoje a grande dificuldade que nós temos é fazer o debate orçamental sobre os custos do Ministério da Educação e, portanto, estamos sempre a tropeçar nas evidências do déficit. Última questão, porque não quero tomar a todo o tempo, desculpa, é um entusiasmo com isto. Última questão, falou-nos aqui do projeto Turma Mais. Se não me engano, o projeto Turma Mais aposta muito na criação de turmas homogéneas, de competências escolares e de níveis de sucesso homogéneos. Eu devo-lhe dizer que isto me levanta grandes problemas, porque é a aceitação que dentro do sistema educativo e dentro de uma mesma escola temos a turma dos alunos muito bons e as turmas dos alunos menos bons. E eu tenho ideia que turmas heterogéneas são mais inclusivas, mas gostaria de ouvir a sua opinião e peço desculpa por me ter alongado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos pressionados com o tempo, temos uma audição marcada para daqui a 5 minutos. Sr. Deputado Bravo Digo, do Partido Socialista, eu peço a todos que tenham consideração, até porque o Sr. Engenheiro provavelmente ficará com vontade de cá voltar com mais tempo para discutirmos estas matérias com mais tempo. Sr. Deputado Bravo.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Mais cumprimentos ao Sr. Engenheiro, que revejo já após alguns anos de trabalho em conjunto, quando estava na Direção-Geral. E dizer-lhe que agradecemos muito a vossa presença aqui na Assembleia e a possibilidade que nos dão de conhecer um pouco mais em detalhe este projeto que têm vindo a promover e que, por aquilo que acabamos de presenciar, bons resultados têm vindo a proporcionar, particularmente aos jovens envolvidos, possibilitando-lhes, de facto, esse exercício do direito à educação em condições de poderem exercê-lo com oportunidade de ter sucesso e de não abandonar o sistema. Nós registamos aqui essa referência também a dois projetos que neste momento o próprio Ministério da Educação está a promover e que referiu e bem, o projeto Fénix e o projeto Turma Mais, que conjuntamente com este projeto que aqui nos trouxe, são talvez as três respostas mais fortes e mais determinadas que foram dadas nas últimas décadas a esta doença do nosso sistema educativo que se chama abandono e insucesso escolar. E, de facto, quer na Turma Mais, quer no Projeto Fénix, quer no vosso projeto, há uma ação deliberada do ponto de vista dos principais agentes educativos no sentido de contrariar aquilo que parece ser um fado e que parece ser uma circunstância inevitável e irreversível que acompanha a grande parte dos nossos estudantes. Eu não iria gastar mais do que um minuto, ou meio minuto, com uma pequena história das tais ciências da educação que nós falámos tanto aqui há uns dias atrás e que, pelos vistos, têm papel tão relevante, digamos, na vida das pessoas. É que um dia, aqui há uns tempos, há uns 3 ou 4 meses atrás, num dos projetos de investigação em que eu participo, num conselho, de tal unidade de estudo, conselho, nós verificámos que o número de estudantes que terminava, de uma corte de estudantes que terminava o terceiro ciclo, esse número era aproximadamente igual àquela corte que 3 anos antes havia iniciado o terceiro ciclo, digamos, do ensino básico. O que nos deixou relativamente descansados e confortáveis com, digamos, a fotografia daquele conselho. O problema foi quando nós fomos ver as pessoas, os nomes deles, e acompanhar durante o terceiro ciclo o percurso de cada um daqueles jovens. E chegámos à triste conclusão de que nenhum dos jovens que havia iniciado 3 anos antes o terceiro ciclo de ensino básico o tinha concluído 3 anos depois. Não sei se me estou a fazer entender. Um percurso completamente cheio de insucesso, com muita gente a abandonar, digamos, e apesar do contingente ser numericamente igual, nenhum daqueles que tinha começado estava a concluí-lo. Isto, hoje, é uma realidade trágica. Não é? E em certos concelhos onde isto se congrega com fatores socioeconómicos e culturais, também eles muito débeis, a coisa torna-se num cluster de muito difícil desmantelamento. De maneira que nós relevamos o vosso trabalho, ainda por cima um trabalho que nasce da sociedade civil e da necessidade que essa sociedade civil vê de também chamar a si parte da resposta e parte da solução para um problema que não é exclusivamente do sistema educativo, mas é um problema do país, e, digamos, nós relevamos isso e faremos tudo aquilo que nos for possível, no sentido de divulgarmos também o vosso projeto e, de certamente, também o Ministério, mais cedo ou mais tarde, o internalizar, incorporando-o nas suas práticas, porque ele, de facto, tem provas dadas e não há razão nenhuma para que ele não possa ser internalizado. Portanto, os nossos parabéns e o nosso agradecimento é o nome daqueles que representamos pelo vosso trabalho cívico e de cidadania.
Deputado, Sr. Deputado Pensarava, do PSD, tem palavra.
tentar ser, de facto, muito objetivo e direto. No entanto, deixem-me saudar a iniciativa, que eu já conheci, enfim, porque uma das pessoas que está associada é o professor Jeca Navarro, ilustre docente da nossa Universidade de Coimbra e também a secretário de Estado. Mas, enfim, isto são dados mais atualizados que permitem perceber já no terreno como as coisas estão não pensadas, mas efetivamente a acontecer. Estão de parabéns por isso. De resto, é uma iniciativa que também já foi alvo de alguns reconhecimentos internacionais e, portanto, às vezes nós não valorizamos aquilo que outros valorizam por nós e, portanto, estão de parabéns por isso. Eu não sou das ciências de educação, mas sou pai e, portanto, sou muito sensível à ideia de que tudo isto começa no segundo ciclo. E, portanto, a ideia de vir a montante parece-me acertada, porque as minhas filhas, a partir do terceiro ciclo, já nem querem saber dos pais, não é? Portanto, já vão mais por elas e, portanto, o apoio que eu posso dar fica mais limitado, não por falta de disponibilidade minha, mas por alguma autonomia já adquirida. E, portanto, acho que essa expansão é uma expansão razoável. O que me lança uma questão de três que eu queria colocar muito sinteticamente. O que é que fazem às pessoas que estão no programa e vão para o secundário? Porque há aqui um risco sério de uma regressão, não é? Portanto, tive este apoio todo, mas os problemas permanecem, os contextos socioeconómicos e familiares também, e portanto, pode haver aqui um problema grave se não houver uma quantidade de acompanhamento, portanto, gostava de perceber um bocadinho melhor como é que o fazem. A outra questão era só no sentido de tentar perceber quanto é que representaria, em termos de orçamento de Estado, por hipótese, a expansão para toda a rede pública nacional, não é? Já falou em termos de número de pessoas, estamos a falar de um acréscimo de encargos de quanto no orçamento do Ministério da Educação, se quisermos fazer o pleno de cobertura, vamos dizer, enfim, do segundo e do terceiro ciclo. A terceira questão, era tentar perceber da vossa experiência como é que a escola reage, portanto, tem tido uma boa interação e fácil a nível das direções dos agravamentos escolares, portanto, não tem havido nenhum tipo de relutância em ter este tipo de envolvimento. Era a terceira pergunta que gostava de deixar aqui no ar.
Muito obrigado, deputado. O Sr. Engenheiro vai, enfim, fazer as observações que entender perante estas perguntas.
Rapidamente, para não comprometer. Depois vou às questões todas, mas começando, vamos lá ver. Essa é que é a grande questão e é a grande utilidade, se calhar, da nossa conversa. É que nós não vimos aqui, muitas das questões que foram formuladas aqui foram discutidas pelo nosso Conselho Científico. E o que eu pedi ao Conselho Científico, onde está o Engenheiro Roberto Carneiro, o Professor Marcelo Grilo, enfim, então uma série de pessoas, o Professor Júlio Barbosa, ex-ministro, uma série de pessoas ilustres e conhecedoras. E a pergunta que eu lhes fiz foi, naquilo que está a dizer, vamos estabelecer por hipótese que se calhar pode não ser assim. E vou-vos fazer uma pergunta. Quando nós viemos aqui à CNPD para o projeto ser autorizado, porque isto é uma base de dados confidencial, para analisarmos os 20 mil alunos, a CNPD disse-nos que tem que fazer uma carta onde explicam tudo o que vão fazer, e nós fizemos isso tudo e mandámos aos 20 mil alunos. Qual foi a taxa de aceitação dos pais, da autorização dos sims, um sim explícito, destes pais, 20 mil alunos? Como? Bem, vamos ser rápidos. Foi 87%, mas foi 90 e tal por cento na maior parte dos concelhos e depois foi 67% na Amadora e em Setúbal, onde havia uma equipa, a contratação dos professores do Ministério estava atrasada, havia uma equipa mais pequena. Portanto, se nós tirarmos Setúbal e Amadora, temos uma taxa de sims na casa dos 90 e tal por cento, o que significa que as pessoas querem ser ajudadas. E quantos é que temos na fase dos 6 mil alunos e famílias que disseram que não queriam trabalhar connosco? Nenhum, mesmo que tenha que fazer a sessão de trabalho à hora do almoço. Portanto, essas questões é, pergunta às pessoas se não querem ser ajudadas, mesmo que seja se calhar à meia-noite. As pessoas querem ser ajudadas. Isso aplica também à cultura. Nós muitas vezes é que somos elitistas. As pessoas não se nós levarmos a cultura às pessoas, as pessoas aceitam-na de bom grado, só que na sua escala de prioridades não procuram a cultura, mas se lhe a dermos de grátis, as pessoas aceitam. Ou seja, os nossos números revelam uma abertura enorme das famílias e dos alunos a este tipo de intervenção. Eu recordo-me de ter discutido com o Conselho Científico há 3 anos de que, eventualmente, quando fôssemos bater à porta dos alunos e das famílias, sermos corridos à pedrada. Portanto, estamos a falar de um... Ou seja, nós muitas vezes, na realidade, não conhecemos... Segunda coisa, nós estamos aqui a falar de destas 88 escolas, na realidade são só 87. Significa que só há uma escola que não quis trabalhar connosco. E se calhar, não sei, se calhar está arrependida, porque eram duas e há uma que já voltou. E essa escola é bom não estar, porque assim não faz do modelo unanimista, mas é uma escola que eventualmente tem o programa Escolhas, que é outro programa, mas que são campos distintos. Ou seja, a verdade é que as nossas taxas de aceitação são brutais. Com certeza que nós tivemos, no primeiro concelho, que foi Paredes, na primeira escola, tivemos, com a história da carta, uma associação de pais que incomodou um bocadinho, mas vencido os medos. E nós temos muitas vezes posições, às vezes, mesmo as associações de pais e as escolas, às vezes posições que na realidade são pouco sensatas. Vencido esse medo, depois foi fácil em todas as escolas. Nós, neste momento, em alguns casos em que os mediadores querem fazer, enfim, outro projeto profissional e saem da escola, saem do projeto, é normal em 70 pessoas, as escolas o que nos pedem é não nos tirem um mediador. Pronto, e portanto isso é muito importante saber, ou seja, este modelo é um modelo que está escrito, definido, e uma coisa é fazer, outra coisa é estar escrito, definido e estar pronto para ser implementado em escala. E não há muitos projetos nesse estado. Segundo, está no terreno e venceu as barreiras todas, e vamos lá ver, nós tivemos que angariar estes 30 professores, tivemos que lhes apresentar o projeto, convencê-los, e eles vieram. E o projeto agora é mais fácil de vender do que há 2 anos, porque há 2 anos era apenas um PowerPoint e uma intenção. Neste momento, não. Portanto, eu diria que toda a evidência do projeto demonstra que ele é escalável, com certeza, com as suas barreiras, com os seus... temos, com certeza, territórios, mesmo do ponto de vista das autarquias, que trabalham melhor a educação do que outros, e, portanto, nada é igual. Mas a verdade é que, depois destes 10 conselhos onde nós trabalhámos, não há de haver muito mais, muito diferente. Vamos lá ver. Nós temos Amadora, nós temos Setúbal. Sim, eu conheço a Escola da Bela Vista. Estive lá 1 mês antes das questões que lá aconteceram. O problema daquela escola é que os miúdos são fundamentalmente pouco educados, são selvagens, não são maus. E agora na Escola Nova da Bela Vista sentem-se fechados. Portanto, tem um problema de clausura, de claustrofobia. É normal. Tudo isso é trabalhável. Nós estamos em Rezende. Em Rezende, há 1 mês, com o mau tempo, fecham as escolas. É impressionante andar nas estradas de Rezende. Portanto, não é possível que haja territórios mais difíceis. Porquê? Porque nós escolhemos estes 10, é uma seleção dentre os piores territórios também. Portanto, em certo sentido, é isso que nós vimos dizer, é mais do que teorias, às vezes mais do que princípios, a aceitação do terreno é uma prova esmagadora. Não é a nossa opinião, não é a opinião do Conselho Científico, não são os empresários. São estas 20 mil famílias que aceitaram trabalhar connosco, os professores, as escolas, são os autarcas, e eu quero dizer que em Matosinhos, Paredes, Odivelas, pelo menos nestes 3, nós só financiamos o projeto a 1/4. Somos parceiro metodológico, são os empresários locais que, juntamente com a EPIS e a autarquia, financiam o projeto. Ou seja, é um projeto de envolvimento social, é um projeto de coesão social. Sobre a questão dos professores, vamos lá ver. Sobre a questão dos horários dos mediadores, a questão fundamental aqui, eu não vou falar do Turma Mais e do... mas o Turma Mais e o Fénix, do pouco que eu sei, são estruturas de matriz variável em cima da turma normal. Ou seja, são exatamente como os modelos nos países nórdicos ou nos outros países, na realidade são modelos alternativos de aulas de recuperação. São, sobretudo, modelos de afetação dos recursos docentes mais permanente às turmas. E, portanto, desse ponto de vista, tem esta mecânica de proximidade que eu falo aqui. O grande problema destes modelos é que são modelos caríssimos. Quando me está a falar de 3 ou 4 docentes para 45 alunos, não há número no orçamento de Estado, por mais rico seja o país, que aguente com esse orçamento. E a questão é que nós fazemos esta festa, se calhar, com 700 ou 800 mediadores. Com certeza que o resultado não é o máximo possível, mas é o ponto ótimo entre a eficácia social e a eficiência económica e a riqueza dos nossos recursos. E, portanto, é muito importante ter isso presente. E sobre os recursos humanos, vamos lá ver. Eu já não, enfim, já deixei a degré há 2 anos e tal, mas... Na zona de Trás-os-Montes, onde há muitos destes concelhos problemáticos, há sempre uma enorme sobra de quadros de zona pedagógica, sobretudo no primeiro ciclo. Os professores sobrantes do primeiro ciclo podem perfeitamente ser mediadores no segundo ou no terceiro ciclo. Portanto, isto para responder concretamente. Segundo, há muitas autarquias que têm psicólogos. Nós começámos agora a trabalhar com o Conselho de Sesimbra, e o que é curioso é que, com uma equipa que estava formada de 3 psicólogos, que eram psicólogos que a autarquia pagava e entregava às escolas sem saber o que lhes acontecia, era um recurso que atirava para o lado lá. E quando viram este projeto, disseram, não, estes psicólogos continuam a trabalhar nas escolas, mas no âmbito deste projeto. Ou seja, há muitos recursos à solta que precisam de orientação metodológica neste país. Nós, em Portugal, e eu posso citar muitos exemplos, temos muito a ideia de mandar recursos para o terreno, mas não mandamos a formatação para fazer a mudança. E então os recursos ajustam-se aos problemas e passam a fazer parte dos problemas. Ou seja, tem que haver uma metodologia. E tudo isso aqui está estabelecido. Depois, aquilo que eu dizia, a questão dos problemas dos horários das escolas. Vamos lá ver, quando há vontade e boa vontade, toda a coordenação destes mediadores, que são elementos, no início, são elementos estranhos à escola, ou seja, sim, não são do corpo docente da escola, nem do corpo docente, nem não docente. São um parceiro externo. A verdade é que eles vivem a maior parte da semana lá. Há uma sala, em muitas escolas, há uma sala EPIS, em alguns casos pintada de cor de laranja, que é a nossa cor, onde os mediadores, muitas vezes nas zonas de atendimento dos pais, ainda na semana passada, não tem nada, o laranja é uma cor quente, não tem nada de... Eu posso explicar a história do logo, e tem muitas histórias, porque há quem tenha visto também nestas mãos, as mãos de um sindicato, e é apenas um adulto a ajudar, cada um tem as suas imagens, é muito curioso, a história dos logos é muito curiosa, um dia posso contar. O ponto importante aqui é que, havendo vontade e havendo uma ideia de valor acrescentado, todos os recursos convergem. Vamos lá ver. As escolas têm imensos mecanismos de autonomia, de flexibilidade, sobretudo quando partem das lideranças locais. Obviamente, quando as coisas são impostas, é mais difícil as pessoas... Deixa-me só falar da questão do... O ponto importante é, quando eu falo que isto se faria com 700 pessoas, ou 800, enfim, quem diz 800 diz 900, e que a maior parte poderiam ser custos já fixos, não digo só do Ministério, mas digo eventualmente das autarquias e de algumas redes sociais, eu falo que quase este modelo se poderia eventualmente implementar a custos marginais. Ou seja, exatamente pela minha experiência e pela noção de que este modelo nunca poderia representar mais 1.000 ou 2.000 mediadores contratados, não há espaço no sistema para isso, estamos a falar de que todos os anos, em 140 e tal mil professores, há muitas sobras. E se calhar nos territórios onde há mais sobras, também este modelo pode ser implementado com mais qualidade e, portanto, eventualmente a sua implementação poderia ser gradual. O ponto importante é que exatamente o modelo que nós implementámos aqui teve sempre em mente a possibilidade de o escalar a nível nacional. E, portanto, ele é um ponto de equilíbrio sempre entre a eficácia metodológica, eu gostava de apresentar aqui 20% ou 30% de ganho na taxa de aprovação, com certeza, mas teria que ter o dobro dos recursos. E nem o país, nem as empresas, nem as autarquias, se calhar, têm para esse modelo. Então temos que ter... Agora, se pensarmos que estes 14 pontos percentuais podem impactar numa curva que há 10 anos não mexe, eu creio que há um ganho enorme social. E é essa a mensagem que nós deixamos. Eu fico disponível, enfim, para outras sessões ou para outras conversas e, portanto, agradeço muito. E foi um privilégio poder contar esta história, que eu espero que tenha pernas para andar, seja aqui, seja sobretudo no país. Muito obrigado.
Pois, muito obrigado. Nós agradecemos todos e seguramente que é o ponto de partida para outras conversas e para acompanharmos o desenvolvimento do projeto. Muito obrigado.